o aluno está sendo treinado e muitas vezes quando ele termina esse projeto ele já está empregado na própria empresa ou ele tem uma empregabilidade em outra empresa muito maior.
Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
Olá, eu sou Marcelo Ferreira, apresentador do programa Brasil Rural. Nesse episódio do podcast, eu falo sobre empreendedorismo, como transformar a sua ideia em um negócio. Quem nos conta tudo é o engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, Coordenadoria de Empreendedorismo, Silon Júnior Procati. Ele fala, por exemplo, de uma startup voltada para o desenvolvimento de insumos de alta tecnologia para produtores rurais. Vamos ouvir? Qual é a predominância aí em termos de negócios no campo em Santa Maria, Rio Grande do Sul?
Tá. Nós temos um perfil de agricultor aqui de pequena propriedade, né, na região de Santa Maria, de agricultura familiar, nas culturas de arroz, soja, milho, gado de leite, né, na região, mas os produtos, os serviços gerados por nossa startup são pensadas para serem comercializados, para atuarem no Brasil inteiro, né?
Como funciona numa universidade esse ambiente para fomentar essas ideias inovadoras, que são ideias normalmente associadas a tecnologias, hein? São as famosas startups?
Isso, nós temos trabalhado aqui na Universidade Federal de Santa Maria, né, desde a criação da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, a Agitec, no sentido da universidade toda ser um parque tecnológico a céu aberto. Então, nós temos desde programas que são disciplinas de empreendedorismo, que é uma parceria, curso de administração, pró-reitoria de graduação, Agitec, na graduação, hoje a universidade tem mais de 100 disciplinas de empreendedorismo, fizemos eventos de empreendedorismo, de inovação em conjunto, que são eventos que a gente chama boca de funil, depois nós temos uma pré-incubação em que o aluno entra com uma ideia e sai com um negócio validado ao final, e depois nós temos a incubadora, em que o aluno entra, ou uma pessoa externa à universidade, qualquer pessoa da comunidade, entra com o seu negócio já validado, passa por uma banca e desenvolve todo o empreendimento a partir aí de praticamente do zero até se consolidar no mercado. E agora nós estamos constituindo o Parque Tecnológico da UFSM, visando consolidar e oferecer uma base de apoio a esses e outros empreendimentos de base tecnológica na região. Uhum. E hoje nós temos cerca de 40 empresas incubadas e mais de 20 são do agro, né? São agritechs, foodtechs que atuam visando a impactar a qualidade de vida, a renda do produtor rural.
É algo, então, multidisciplinar. Você tem a pessoa do empreendedorismo, da administração, você tem a pessoa da tecnologia, você tem o consumidor do outro lado, que é o nicho desse mercado. É um ambiente em que esses parceiros todos, esses lados todos desse negócio se juntam, é isso?
Isso, Marcelo. Nós temos o pesquisador das mais diferentes áreas, porque uma empresa, para ela se consolidar, ela precisa de conhecimento multidisciplinar, né, transdisciplinar. Então, nós temos o pesquisador que muitas vezes atua na empresa. Nós criamos um programa aqui junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que é o FIT Empreende, que a universidade ajuda com bolsas de iniciação tecnológica a empresa para resolver um problema da empresa. Então, um aluno de graduação ou do técnico tecnológico se dedica para resolver um problema apresentado pela empresa com orientação de um professor. Qual o ganho do professor e do aluno? O aluno está sendo treinado em um produto de mercado, na realidade de mercado, e muitas vezes, quando ele termina esse projeto, ele já está empregado na própria empresa ou ele tem uma empregabilidade em outra empresa muito maior, né? Quem passa pelo FIT Empreende, ele ou monta a sua empresa ou é disputado, gente brinca que ele é disputado a tapa por várias outras empresas pela qualificação que ele acaba atingindo. E o pesquisador, ele acaba fazendo pesquisa em demandas do mercado, né, demandas aplicáveis, o que torna a pesquisa dele com maior qualidade, e ele consegue atender os critérios que ele é avaliado como qualidade de publicações com muito mais facilidade. E a empresa tem um problema de mercado solucionado com a ajuda da universidade, entendi, o que aumenta a competitividade da empresa.
Ô Silon, aí a gente cai numa questão que é o seguinte, a gente tem ouvido cada vez mais, né, o discurso do você tem que ser um empreendedor, deixar de ser o funcionário para ser o patrão, nesses discursos. Apenas uma ideia não é o bastante para garantir que o negócio vai ser de sucesso, né?
Não. A gente até fala muito para o pessoal que participa dos nossos treinamentos ou que vem ser nosso pré-incubado, nosso incubado. Uma ideia não tem valor. O que tem valor é a execução. Então, você tem que começar a execução com metodologia, com orientação, com tutorias, mentorias, né, com a ajuda, no caso nosso aqui, da universidade, para que essa execução seja sólida e tenha velocidade, que são, inclusive, características de startups aí, né? A velocidade é uma das características, e que resolva um problema real de mercado. Esse problema tem que ser validado. E quando a gente vai para o agro, a gente tem dito assim, orientado e visto, as empresas, as agritechs, foodtechs, elas não podem gerar mais nenhuma atividade para o produtor. O produtor não quer, não tem tempo, não pode assumir mais nenhuma atividade. Pelo contrário, a startup, a agritech, a foodtech, ela tem que levar valor ao produtor, desonerando ele de algumas atividades e ainda agregando valor ao produto dele, fazendo com que ele tenha mais rentabilidade ou que ele tenha um custo menor e que tenha uma qualidade de vida maior. Então, ele não pode assumir mais nenhuma atividade, até porque ele já está extremamente saturado com o tanto de atividades que a propriedade rural já lhe dá.
Esse setor do, propriamente falando, né, do agronegócio, ao longo de muito tempo, as tecnologias sempre se desenvolveram nos negócios relacionados ao meio urbano, nas indústrias, nas fábricas, etc. Uhum. De alguns anos que a gente percebeu que a tecnologia também deve ser empregada no campo. Ainda há muito que se explorar nesse sentido, há muitas soluções ainda a serem apresentadas, na sua visão, para aquele que investe no campo, para o produtor rural?
Sim, ainda tem muito a ser levado ao campo, né? Tanto do ponto de vista da digitalização. E nós vamos ter aí um novo fluxo de digitalização do campo com muito mais força e vigor com o 5G e com outras tecnologias como LoRaWAN. O campo carece de novas tecnologias e, além disso, tem vindo novas ondas tecnológicas como bioinsumos, que não é digitalização, mas é uma nova forma de agricultura, né, usando insumos sustentáveis, agricultura orgânica, mas produzido com muita tecnologia. Então, o bioinsumo, que vai ser o vírus, a bactéria, ou o produto secundário de um fungo produzido na propriedade ou entregue ao produtor, também vai usar digitalização. Nós vamos ter inteligência artificial por trás disso, vamos ter IoT, vamos ter blockchain. O setor financeiro para o agro também tem muito a evoluir, agrofintech. Então, certamente, até pelo que o agro hoje representa no PIB do Brasil e movimenta, nós vamos ter um novo fluxo. Além disso, o conhecimento que existe nas universidades, principalmente nas universidades federais, que tem uma grande capacidade de conhecimento no agro, que são referências internacionais, começou a sair da universidade para o campo na forma de startups há muito pouco tempo. Então, o que nós vimos até agora é só a ponta do iceberg. O que vem por aí é muito maior.
Para tomar como exemplo, vamos pensar que uma dessas startups incubadas aí pela Universidade Federal de Santa Maria, que é a BioAgreen, é isso?
Isso, a BioAgreen.
O que é a BioAgreen?
A BioAgreen, ela faz bioinsumos, né? Ela é uma empresa que nasceu aí com conhecimento dos laboratórios da universidade. O CEO, o Curioletti, ele tem doutorado na UFSM e ele, durante a graduação, trabalhou muito com manejo biológico de insetos. A partir daí, ele e outros criaram alguns produtos biológicos que são utilizados no controle de pragas, no aumento do vigor de plantas, né? São delineados, criados dentro da universidade, esses produtos em parceria com os laboratórios da universidade, e a empresa leva esses produtos ao mercado, né? E ela acaba, além de ter um grande crescimento em função por atuar na fronteira do conhecimento, o conhecimento que ela usa, ela é quase todo, digamos, baseado, sediado, originário da UFSM. Então, ela acaba sendo um grande contratante de engenheiros agrônomos, de cientistas da computação e vários outros profissionais que são estudantes da universidade. Então, logo deixam de ser estudantes, viram profissionais exclusivos da empresa, né? O que mostra para nós o ciclo ideal, né? Tu já começar numa atividade a mercado quando tu é estudante, ou de graduação, ou de pós-graduação, faz o ciclo e depois tu vai levar conhecimento na fronteira do conhecimento ao mercado para tornar o nosso agro mais competitivo e muito mais sustentável. E esse é um setor que está crescendo fenomenalmente no Brasil, né, de forma exponencial. A BioAgreen começou a ser a incubada nossa no meio do ano passado, em plena pandemia, e mesmo assim ela foi a incubada que mais faturou. E ela começou do zero. Ela começou, quando entrou aqui, era apenas uma ideia, um pouco antes, né, que ela foi nossa pré-incubada também, começou só com a ideia um ano antes. Há 2 anos atrás, a BioAgreen era só uma ideia de um grupo de estudantes. Passou pela pré-incubação, foi para a incubação e hoje é uma empresa atuando em todo o Rio Grande do Sul, com clientes em todo o Rio Grande do Sul, principalmente as cooperativas de pequenos produtores são clientes dela, e ela já tem uma estratégia para expandir para Argentina, Paraguai e para todo o Brasil.
Como a pessoa que está interessada, por exemplo, né, nesse assunto, encontra a BioAgreen?
Nós temos no site da Agitec, que é www.ufsm.br/agitec, com 2 T's, nós temos todas as nossas incubadas com o contato e com o link. Além da BioAgreen, você vai encontrar ali várias outras startups muito interessantes que ou já são ou estão se tornando referência no agro em todo o país, né? Nós temos as nossas graduadas, enfim, que já passaram pela incubadora, já se consolidaram e hoje atuam em todo o Brasil e até no exterior, né? E para ter uma ideia da importância da universidade ajudar esses empreendimentos, a principal empresa brasileira de monitoramento animal é uma graduada da UFSM, a Calmed, e os 2 concorrentes dela são multinacionais, né? E ela hoje tem o maior número de animais monitorados no Brasil e já atua nos Estados Unidos e Canadá. Se a universidade não ajudasse essas empresas, o mercado brasileiro seria 100% de empresas de outros países, né? Então, e nós estamos invertendo isso. As nossas empresas estão começando a ir para o exterior, estão indo para o exterior competir nesses outros mercados. Então, em vez de nós mandarmos lucro para o exterior, hoje essas empresas estão invertendo esse fluxo e o lucro vem do exterior para cá.
Silon Júnior Procati da Silva, com quem eu converso aqui, é engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Santa Maria, falando a respeito lá da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, Coordenadoria de Empreendedorismo. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, Silon. Eu me lembrei aqui do Glauber Rocha, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Para uma startup ser lançada, para virar realidade, um empreendimento qualquer tem que ter mais do que uma ideia na cabeça, né?
Tem que ter uma ideia na cabeça, muita ação e o desenvolvimento de uma boa tecnologia e um bom modelo de negócio, né? Porque a tecnologia não vende por si só. Ela precisa uma boa estratégia de negócio e um bom suporte. E para isso pode contar com a UFSM ou com muitas outras universidades federais aí ao longo de todo o Brasil, que vem cada vez mais buscando transformar o paper, né, transformar o artigo científico que a gente gera em negócio, em PIB, né, transformar paper em PIB.
Muito obrigado.
Obrigado, Marcelo. Um grande abraço a ti e a todos os ouvintes aí do Brasil Rural, da Rádio Nacional.
Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.